Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo.
Olá, amigos! Estamos de volta em mais uma semana aí no seu feed. E desta vez para falar sobre o terceiro episódio da 12ª temporada de Doctor Who. Orphan 55. É isso? Orphan 55 em português aí para quem quiser. E neste podcast é o número 41 do Universo Room. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host novamente, mais uma vez após 12 horas de turno. Mas tamo aí. Comigo hoje, ela está de volta, Mai, a garota do Obrigado pelos Peixes. E aí, Mai, beleza?
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre bom estar aqui gravando com vocês.
E Renata, que já é de casa, já senta, tá aí. E aí, Renata, beleza?
Oi, gente, tudo bem?
E nosso editor está de volta, o Leandro. E aí, Leandro, beleza? Como passou? Como está a vida? Como foi?
Olá, tudo bem? Eu estou aqui sofrendo com calor, mas estamos juntos.
É isso aí, galera. E vamos lá. Então, a partir de agora, se você está ouvindo esse podcast e ainda não assistiu Orphan 55, por favor, vá assistir e depois retorne aqui para ouvir o nosso podcast, porque spoilers a dar e vender. A sinopse do episódio é a seguinte: após decidir que todos mereciam umas férias, a doutora leva Graham, Yasmin e Ryan para um descanso em um luxuoso resort. Entretanto, eles logo descobrem que o lugar onde pretendiam relaxar esconde segredos mortais. O que são os monstros que estão atacando o Tranquility Spa? O episódio foi escrito pelo Ed Haim, que escreveu It Takes You Away da temporada passada. Aquele episódio do sapo, que o universo virava um sapo. E foi dirigido pelo Lee Haven Jones. A doutora Jodie Whittaker, Graham O'Brien, Bradley Walsh, Yasmin Khan, Mandy Gill, Ryan Sinclair, Tossin Cole. Participação especial de, como quem? Laura Fraser, Bella, a Gia Ray, Neve, o James Buckley. E, como eu já disse, escrito por Ed Haim, diretor Lee Haven Jones. Produtor executivo, Chris Chibnall. Então, após termos a abertura sensacional da temporada, muita gente falando que foi uma das melhores aberturas da era atual de Doctor Who, dois episódios bacanésimos, Spyfall, que já falamos nos nossos dois podcasts anteriores, nós tivemos o primeiro episódio não escrito pelo Chris Chibnall. E, bom, a gente tava meio conversando offline aqui e esse episódio dividiu as críticas. Dividiu as críticas aqui pra nós. Então vamos começar. Acho que não teve nada de muito boom no episódio, como nos episódios passados. Então vamos começar assim. O que vocês acharam que foi o ponto alto do episódio? Vamos começar com o Leandro. E aí, Leandro, o que você achou que foi o ponto alto do episódio?
Então, eu vou começar dizendo que eu gosto muito quando o Doctor Who faz essa exploração do universo sem ter o destino do universo nas suas mãos, sabe? É só um caos de fim de semana que a gente só vai sentar e se divertir porque, sei lá, tem monstros na tela. Então, o meu ponto alto do spa foi o conceito de futuros possíveis e a gente vai visitar um futuro possível da Terra. Ainda que essa tenha sido a grande revelação do episódio, né? Que o planeta Orphan 55 é um dos futuros possíveis da nossa Terra. E aqueles monstros bizarros podemos ser nós no futuro. E isso é tão legal quando acontece, porque a gente tá vendo Doctor Who fazendo o seu melhor, sabe? Explorando a realidade através do nonsense e voltando pra gente. E como a gente falou em algum episódio passado, tem uma crítica social sobre a gente ali.
A Mike também ficou do time que gostou do episódio. Diga aí, Mike, qual foi o ponto alto desse episódio pra você?
Eu gosto da crítica social poderosa. Eu gosto. E não é só a crítica do um futuro possível, mas também é a crítica da questão... Olha, quem for ouvir isso, pode me chamar como você quiser. Eu não ligo. Mas é a crítica em relação ao capitalismo. E não, eu não vim aqui para falar mal do capitalismo, mas é essa questão de tipo, foda-se onde é o lugar. Eu vim aqui onde eu posso ganhar dinheiro. Eu não tô nem aí se a galera que se hospedar aqui vai morrer. Eu não ligo. Eu vou ganhar muito dinheiro aqui. Olha só que ideia genial. Então eu vi duas críticas aí. As mutações em si me incomodaram. É muito estranho. É muito além pela questão de... É o futuro da Terra. Eu acho que ficou uns humanos meio estranhos. Mas eu gostei desse episódio. Eu gostei da Jodie. Eu gostei assim da construção do episódio. Não é... assim. Eu não sei se é porque a gente veio de dois episódios, né? Que na verdade é um só. Que foi... bem foda, que foi bem legal e teve uma revelação bombástica, então a gente já começou com um episódio bombástico, assim, logo de cara, então acho que isso que pra muita gente meio que desanimou quando chegou no terceiro episódio, porque acho que esperou demais, não sei, eu tô deduzindo, mas eu gostei, assim, eu vejo eu vi o ponto onde queria chegar com esse episódio. Não era um episódio pra, vamos fazer uma revelação incrível, não sei o que, vamos fazer isso, vamos parar de falar mal de cientista, vamos acreditar, porque não é só uma crítica social, é uma crítica bem feita pros dias atuais, onde não só aqui, mas em vários lugares do mundo, as pessoas estão acreditando mais na igreja do que nos cientistas, do que nos estudiosos. Então, isso eu achei foda. Isso eu achei muito interessante. E a Jodie, tipo, fala muito, assim, no final, a crítica que ela faz, o como ela fala, e ela fala da possibilidade de não ser esse o futuro. Isso eu achei bem interessante do episódio. Eu gostei disso. Não é um episódio... não foi um episódio pra achar, nossa, monstros e surpresas. É um episódio pra fazer uma crítica. Acho que ele usou o... eles usaram esse episódio pra... não, tá, não, a gente quer falar mal, a gente quer realmente dar um susto, assim, tipo... meu, presta atenção no que vocês estão fazendo. Acho que é isso que eu gostei nesse episódio.
Ah, posso acrescentar uma coisa aqui? No início do episódio, o Graham fala que só queria umas férias e tal. E quando as coisas começam a dar errada, ele reclama assim, tipo... se as coisas estão erradas por causa da doutora, eu vou matar ela e, tipo... mas é por isso que eu adoro viajar com ela. Fica uma coisa engraçada. E isso também eu vi como um ponto... positivo do episódio, que assim, a gente está vendo episódio após episódio a doutora indo atrás da confusão e de repente finalmente ela está no lugar em que ela pode descansar e você vê que o ímpeto do espírito da doutora é ir atrás do que não está funcionando. Mesmo que, tipo, estamos no spa, é um lugar pra tirar férias, o problema não era com ela, ela não tava envolvida, mas ela foi atrás. E isso, mostrar esse lado da personalidade da doutora, eu acho sensacional em Doctor Who.
E já do lado não tão...
do lado sombrio.
Lado sombrio, que não gostou tanto sombrio. Assim do episódio... Renata, você consegue ver algum ponto alto antes da gente passar pro outro lado da bola, como eu falo no outro podcast? Ponto positivo, assim, o que você achou legal do episódio, assim, o que você tira de bom?
Visualmente era um episódio muito bonito. Os monstros são todos efeitos, são todos efeito prático. Então, assim, o pessoal da equipe ali de maquiagem, prostética, tudo isso, 10-10. Tem a crítica social, tanto do capitalismo, de vamos construir, que nem a Mai falou, vamos construir esse spa aqui no meio do nada
e Fakeation, né, que eu achei um conceito sensacional, a crítica ao meio ambiente. E acho que, assim, é o episódio mais série clássica que teve na era Chibnall. Podia ser muito bem um episódio do Pertwee com a Joe Grant, de boa. Tipo ali Green Death, entendeu? Aquela, é bem nessa vibe. Só que como texto é um episódio chato pra dois cacete, gente. Chato, chato. Me prometeram sustos, entendeu? Falaram que ia ser, assim, o episódio mais assustador em anos de Doctor Who. Talvez se eu tivesse 10 anos de idade. Mas...
acho que é por isso que eu gostei, porque eu não esperava por isso. Eu só vi. Eu tinha vi o pessoal falando isso, mas não...
entendeu? Assim, não vi susto. Eu achei, assim, um texto muito... tipo, a menina lá, a peguetezinha lá do Ryan... tipo, ela vai de nada pra lugar nenhum. Então, assim, se ela não. Se ela fosse uma alucinação dele, que nem a doutora fala que você vai ter alucinações quando o negócio lá. Se ela fosse uma alucinação dele, talvez fosse mais legal do que ela lá de. Assim, não tinha sentido dela ali. A velhinha gritando Benny. Também, até o pessoal da teve uma arroba inglesa que ainda falou assim, se fizer um drinking game, a garrafa acaba na hora que a véia morre, né? Todas as vezes que ela grita Benny. Falei, cara, é a única coisa que vai me fazer assistir de novo esse episódio é só pra comprovar essa tese, porque... cara, assim, eu achei ele como texto... E, ó, que eu sou fã de It Takes You Away, eu acho o... toda a coisa do universo ser um sapo na cadeira brilhante, de Deus, né, na verdade, ser um sapo na cadeira brilhante, mas, cara, eu achei esse episódio chato até demais.
Eu também, eu compartilho do lado da Renata o que eu gostei no episódio, pra não falar só mal. Eu gostei de alguns tempos cômicos do episódio. A direção tava muito boa. A gente tá muito técnico, né? Uhum. A fotografia tá maravilhosa, como sempre. A trilha sonora e tudo mais. Mas eu gostei de algumas coisas cômicas do episódio. Eu gostei da doutora se metendo... sempre se metendo onde não deveria. O Ryan falando... tipo, a menina perguntando pro Ryan o que está acontecendo. Aí ele falou assim, eu tenho... 100% certeza que se chama doutora o que está acontecendo. Então ela indo lá e tudo mais. Eu gosto também de Takes You Away, mais ou menos, eu tenho minhas ressalvas, mas foi um episódio bom. Mas esse episódio, sei lá, eu tava lendo a crítica do Plano Crítico, abraço lá pro pessoal, que, cara, o carinha lá, o Luiz, que escreveu a crítica, ele falou basicamente tudo que eu pensei sobre o episódio, depois se vocês quiserem ler lá. Mas uma das coisas que ele falou é que, assim, foi muita coisa jogada, tipo, era muita gente no episódio pra pouco tempo de tela, sabe? Se não tivesse a velha e o marido dela, e não tivesse aquele cara de cabelo colorido e o filho dele de cabelo colorido também, seria indiferente. Porque a doutora já tem 3 pessoas com ela na TARDIS. Eu acho que se tivesse desenvolvido mais o plot da guria lá, da peguete do Ryan, da... como ela chama? Bella. Da Bella com a mãe dela, com a Kane. E tivesse esquecido todo o resto, eu acho assim... o resto das pessoas, eu digo. Tivesse tido um desenvolvimento melhor delas, eu acho que... pra mim teria sido um episódio melhor, sabe? Um episódio com menos gente. Não precisava ter 300 pessoas... e o foco não ficou em quase ninguém. Tipo, não... coisas ali que a doutora poderia resolver sem estar com 30 pessoas ali. E o menino, o Luiz, até falou na crítica dele que esse é um assunto da Terra, no futuro da Terra, né? Ser culpa da humanidade por causa das mudanças climáticas e das guerras e tudo mais. A gente pode ver em The Moon Base, na era do segundo doutor, The Green Death, do terceiro doutor, A gente pode ver em Planet
Inferno
of the Inferno
mesmo.
Isso. Waters of Mars, episódio horroroso. The Angry Earth e Cold Blood. In the Force of the Night. A gente viu isso em Arachnids in the UK, da temporada passada. Então, é uma temática que a gente vê sempre em Doctor Who, sabe? Mas... não foi bem desenvolvido, eu acho. E ficou muito didático, assim, as coisas que a doutora falou. Ela não precisava ter feito todo aquele discurso, assim, sabe? Podia ter sido mais um pouco prático as coisas.
Então, é uma coisa... Desculpa cortar, Jéssica, mas, assim, é uma coisa que eu acho muito... muito ruim na escrita do Chibnall e na escrita dessa era. É tudo muito didático. É tudo muito... Olha, senta aqui, amiguinho. Deixa eu te explicar para você direitinho como é que funciona. Não é uma coisa fluida. É uma coisa forçada. Eu vou falar que até tanto em Spyfall ele consertou um pouco isso. Tanto o discurso do O em Spyfall parte 1, quanto o discurso do Lenny Henry em Spyfall parte 2, falando dos perigos da tecnologia, eles não são. Eles são didáticos, mas não tão didáticos quanto foi esse. Que já tinha tido na outra temporada, assim. São coisas muito... A tia da terceira série pegando pela mão e explicando por que que você não pode bater no amiguinho, entendeu?
Isso me incomodou, além, sabe? É um negócio que a gente não é idiota pra não entender o que tá acontecendo. A partir do momento que revelou que o vilão, o monstro ali, era a humanidade teoricamente evoluída, né? Não, desevoluída, não sei como a gente pode chamar. Ficou muito claro que tudo isso era culpa da própria humanidade, sabe? A hora que ela colocou a mão assim, usou o contato psíquico lá pra ver aqueles flashzinhos, a gente sacou a culpa da humanidade. Mas o negócio foi muito didático no final, e aquele corte no final, dá no meio da fala dela, sabe? Foi muito, Tivinão, por que você deixou acontecer isso? Mas assim.
Aquele corte ficou estranho, não parecia que tinha mais coisa depois?
Parecia que tinha alguma coisa depois e, tipo, terminou no meio da frase. Só pra dar um choque velho, assim, sabe? Eu acho que ninguém vai entender. Só pra chocar ali, nossa, tá, ou você faz isso diferente ou vai virar um monstro, entendeu? Tipo, ok, não precisava disso, sabe? Mas alguém quer defender algo bom, assim, algum easter egg que viu que gostou... Que não gostou, alguém mais tem alguma coisa que não gostou? Porque
Eu gostaria de falar uma coisa, que é a coisa do molequinho lá de cabelo verde, lá, o pai e o filho. Tipo, eu entendi em algum momento que a função deles ali naquela história era ser um contraponto na relação da Bella com a Kane. Que enquanto a Kane abandonou a Bella e ela ficou amargurada por causa disso. Tipo, o pai do menininho lá caminhava com ele no trabalho, sabe? Levava ele pro trabalho, sei lá, qualquer coisa dessa. Mas acabou não sendo, e isso foi meio chato mesmo, né? Tipo, eles tinham uma função que foi abandonada, e não, isso não foi bom.
Acho que foi o meu sofrido, foi a parte sofrida do episódio. Eu penso assim, quando falou da questão de ter muita gente, desenvolvimento de personagem. E... eu vou falar isso tanto para esse episódio quanto para qualquer outra série que lide com esse tipo de coisa de aparecer alguém diferente, de ver personagens diferentes. E claro, isso acontece normalmente com séries que já existem há muito tempo. Eu não acho que precise desenvolver personagem toda vez. Eu não acho que precise desenvolver a história daquele personagem toda vez. Você não precisa saber a história, tipo... Às vezes é só pra colocar ele lá, que nem o pai e o filho. Não tem um motivo, não teve uma história pra eles, não teve uma atenção pra eles. É só o pai menosprezando o filho que sabe muito, que é mega nerd. Eu não espero que seja super desenvolvido. Eu acho que, eles têm um objetivo ali, e aparece e tal. O foco da doutora são os três dela, são a família dela. Mas eu não... E, de novo, não é a questão de querer defender esse episódio. É uma visão que eu tenho na série inteira e qualquer outra série que traz gente de fora.
Não, às vezes você só realmente quer ter alguém com uma história diferente e ver se a pessoa vai se salvar e ver como a pessoa age e ver como as pessoas veem a doutora. Eu não necessariamente preciso saber toda vez da história de cada um ali. Porque realmente a história da menina, por exemplo, com a mãe, ficou aquela briguinha de mãe e filha lá entre elas. O que eu também vi como crítica de, ok, então, você quer ter muito dinheiro, aí no final até a mãe falar, ah, eu fiz isso por ela. Tipo, tá, mas você não tava lá quando a menina precisava. Não deixa de ser uma crítica também. E é uma crítica interessante. Mas eu não preciso necessariamente ver todo o desenvolvimento delas. Mas isso é meu ver, assim. É, e claro, aliás, ao mesmo tempo que não precisava ter todo mundo ali, mas estava. E não foi um problema pra mim, entendeu?
Que, aliás, eu achei uma fala sensacional da doutora, as duas brigando. E a doutora, mas vocês não podem resolver isso como qualquer família normal, com uma discussão passivo-agressiva, tipo, precisa plantar uma bomba aqui?
Exatamente.
Então... Sim, esses momentos, esses pequenos momentos cômicos, tipo, eu gostei muito, sabe? Mas é o que eu falei, algumas coisas me incomodaram demais, entendeu?
Ela falou pangalático, eu surtei, eu dei um grito nessa parte. Eu vejo referência em qualquer lugar. Primeiro, adorei, ela trouxe o papel psíquico de volta, eu tava com saudade. Segundo, pangalático, velho. Ela veio, sério, eu a doida das referências, vi, é pangalático, é isso mesmo. Vai lá, doutora, faz teu trabalho.
Ai, deixa eu tentar ver mais alguma coisa boa nesse episódio.
Que revoltado.
Caraca, mas também não foi tão ruim assim.
Ah, mas sei lá. Eu tava com uma vontade na hora que eu assisti o episódio, tava cansada, mas.
Ou você tava esperando demais desse
episódio? Ou eu tava esperando demais, igual a Renata falou, me prometeram que eu ia assustar e eu não assustei.
Na verdade, eu tava esperando uma coisa completamente diferente. Não era isso. Órfão 55, pra mim. Órfão 55, um episódio de terror, eu tô pensando em terror japonês, entendeu? Entraram numa casa, numa casa que era um... Ou sei lá, o spa era mal assombrado, sabe? Eu tava pensando coisa assim. Ah, ou então o vizinho do spa, sei lá, era uma casa mal assombrada. Tava esperando, ou então, sei lá, no fundo lá tinha um calabouço lá, uma masmorra com trabalho infantil, sei lá, tava pensando alguma coisa assim, não que Órfão 55 masmorra, era um planeta destruído.
Masmorra com trabalho infantil foi
foda. Posso aqui colocar mais uma coisa que acabou não me incomodando, não, mas...
Senão esse episódio vai ter 15 minutos.
Uma coisa assim que, tipo, tá me causando alguma estranheza é... Nessa temporada, ou melhor, a versão da Jodie de Doctor, né, essa regeneração dela, tá usando muito os poderes psíquicos dela, sabe? Tipo, de repente ela virou uma telepata e toda hora ela tá olhando a mente de alguém, tá apagando a mente de alguém. Isso tá meio que... Pô, mas eu, de novo.
Tu sabe quantos anos o Doutor tem? Vamos lembrar disso?
Tem isso também. Não, mas eu gosto desse recurso. Eu vou falar que eu gosto mais desse recurso do que ela ficar usando a Sonic de muleta.
Porque então... eu acho que ela é só super inteligente, sabe? Ela tem muitos, ela tem anos e regenerações suficientes para poder ser inteligente nesse nível, eu acho.
Eu concordo que ela tem muitos anos e muitos recursos. Então, tipo, vamos usar mais recursos além da telepatia e da Sonic, sabe?
Outra coisa também que me pegou foi ela falando que eu percebi um pouco antes de vocês que aqui era a Terra. Percebeu um pouco antes onde? Porque todo mundo viu a placa ao mesmo tempo.
Não, mas eu acho que ela viu a placa antes.
Ela viu a placa antes. Eu acho que ela viu a placa antes. Viu, por isso que ela tava falando pra eles não verem. É a parte que ela fala pra eles não verem a placa, é nesse momento. E ela não queria que eles vissem.
Porque, não, mas eu tô falando só se for, porque ela fala, eu percebi um pouco antes de vocês, mas pra mim não era tão imediatamente antes, entendeu?
Não, foi isso, porque eles ainda leram a placa, eles ainda ficaram um tempo matutando ainda, sabe? De, mas o que que é isso? Sabe? Como assim?
Isso e é ela quieta. Séria.
E ela, tipo, ela meio tensa, sabe? Com a situação de que eu falo. Então, foi ali, acho que a hora que ela bateu o olho na placa, ela percebeu. E aí ela queria que eles continuassem andando, e tipo, vamos continuar, vamos.
É, verdade.
Vamos continuar a missão aqui. E aí eles voltaram, viram, ficaram um tempo ainda pensando, ela falou. Aí foi quando eles perceberam mesmo que era a Terra.
É, porque tem umas horas assim que eu simplesmente eu vejo direto, né? Eu faço minhas gambiarras lá e eu vejo direto. Tem horas que eu não entendo o que a Jodie fala, porque assim, ela engata uma quinta que ela parece a Lorelai em Abstinência de Café, né? É 150 palavras por segundo, e com aquele sotaque dela, não rola.
Por isso que eu sempre vejo, assim que sai a legenda em inglês, eu já vejo pra entender.
Depois eu vou reassistir o episódio com a legenda, ou com a legenda em inglês, ou com a legenda em português. Uhum. É, porque ela parece a Lorelai com Abstinência de Café, né?
Cara,
na frente do Luke, pedindo por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, me arranja café. Mas o que eu tinha pra falar de Orphan 55 era isso. Uhum. Não tem teoria pra eu ficar falando de Orphan 55.
Não tem tá nada, chateada, foi um filler. Fillerzão pra, sei lá, porque o próximo episódio é o do Tesla.
Ele só serve quando muito pra você ter alguma coisa, ou de quadrinho, ou de depois, ou de livro, ou de Big Finish, naquele comecinho lá, que é ela limpando lá a entrada do corredor da TARDIS, com aquele rabo de Zygon lá, que parece um hentai japonês, um hentai japonês é redundância, mas parece um hentai de tentáculo que aconteceu ali, né? E só isso ali também. Como é que eles foram parar ali? Pra mim, só isso.
É que eu não sei, eu já vi vários episódios do Doctor Who que eu achei bem pior, então eu não achei esse ruim.
Ah, já, não, assim, não é Sleep No More nem Kill the Moon ruim.
Ah, Sleep No More não dá.
Kill the Moon, eu ainda acho que Kill the Moon pior. Que Sleep No More ainda parte de uma premissa boa.
Então, Sleep No More é aquela coisa. Exato. Sleep No More tinha tudo pra dar certo.
Exatamente.
Sleep No More, a ideia é muito boa. E dá, é todo errado e é chato.
Kill the Moon nem isso tem. Kill the Moon é tão ruim que foi descanonizado na temporada seguinte, né?
Tipo, ignora, passa reto. Mas, ó, esse episódio eu gostei, é um episódio que eu veria de novo, prestando mais atenção em certos detalhes. E gostei, que gostei da coisa toda da crítica social. Eu tô gostando de como os personagens principais estão caminhando, estão se desenvolvendo, e a forma como eles falam com ela. Porque assim, eles estão com intimidade o suficiente com ela de exigir, de, pô, mas você tá estranha, você tá isso, você tá aquilo, e agora a gente tá vendo ela já ficando um pouco mais fechada. Ela fala, ela é extravagante, assim, no sentido de falar, de se dispor aos outros e fazer missões e coisas do tipo, e isso a gente já acostumou. Então a gente tá começando a ver um lado dela mais fechado, que nem a forma como ela criticou, a hora que ela não queria falar que era a Terra. Tem esses momentos assim dela que, tá, ela não é tão expansiva, sabe, o tempo todo. Foi que nem ver o Tenet sendo malvado, sabe, a primeira vez. É, a gente vê aquele lado de, ah, tá, esse lado existe nessa personalidade. Então, acho que esse episódio mostrou um pouquinho mais disso. Que ela é um pouco fechada. Ela é aberta na hora que ela quer e é conveniente pra ela. Ela muda de assunto, ela tenta... Você vê que ela corta o assunto e ela não quer falar sobre os assuntos dela e ela já fica incomodada. E eu acho legal isso. Ela não corta eles, ela não é arrogante com os próprios companions, né, com os homies dela. Mas ela fica meio fechada a partir da hora que eles começam a cobrar ela. E aí, na hora que ela pede informação dos outros, ela vai batendo, ela vai enchendo. Aí ela vê que ninguém tá falando, ela vai adivinhando, e ela vai falando, e ela vai descobrindo. Mas quando é com ela, não, ela dá uma segurada, mas ao mesmo tempo ela não é estúpida, assim. Você não vê ela tratando os outros mal. por enquanto. Eu não sei se isso vai acontecer algum dia. Não sei se a personagem dela, como doutora, vai fazer isso. Vai ter esse momento, como já vimos alguns doutores antes fazendo, sabe? Então, acho que isso é interessante. A gente começa a ver... A questão toda de Gallifrey, que a gente provavelmente vai ver ainda nessa temporada, já foi algo que já deixou ela mais travada. Então, esse episódio foi meio que para quebrar um pouco isso, de, tá, vamos sair um pouco dessa história do foco dela e vamos para outra história e também lembrar da Terra e fazer outra crítica. E aí você... Aí comentou que na série sempre tem essa crítica. Aí a gente vê que o ser humano não aprende, porque essa série, desde o começo, está fazendo a mesma crítica e os mesmos problemas acontecem. E não vai mudar. Então são críticas necessárias. A galera lá atrás que viu a série clássica viu essa crítica. A galera que começou a ver agora a série, tem a gente que começou a ver em 2005 e a gente começou a conhecer. Começou a ver, sei lá, a partir do Matt Smith, começou a ver a partir do Tennant, começou a ver a partir da Jory. É o tipo de crítica que tem que ter sempre. Não adianta. Para público novo, para a galera que vê há um tempo, mas aí vê cada vez a crítica sendo feita de forma diferente e a gente vivendo tempos diferentes, porque a gente já está vivendo uma época que a gente está querendo matar todo mundo que está... E a gente sabe que está causando tudo isso. E a questão toda, tanto aqui no Brasil, na Austrália e por aí vai. E a questão dos Estados Unidos. Então, são críticas que infelizmente vão ser feitas sempre, porque são erros que são repetidos sempre.
Não, eu vi uma galera reclamando, ai, porque é muito politicamente correto. Mandaram assistir Green Death.
Todo episódio.
Hoje falaram, aí hoje passou uma falando que era o episódio com piores efeitos visuais. Gente, vocês assistiram a série clássica?
É. Você não assistiu a primeira temporada do Eccleston? Já tem muita diferença.
Entendeu? Vocês não viram uma lata de lixo que arrotava? Então.
É que assim, o povo já tá com má vontade com o Tibnon, né? Aí ele deixa esse episódio de
aula. O povo já estava com má vontade com a Jodie.
Não, sim, também.
O fato de ter uma mulher já é um ato político, já é muito absurdo.
Mas foi que eu ainda falei no outro podcast. O problema é com o Chibnall. Eu tenho a teoria, vendo as respostas nos posts da DWAS, que é a Doctor Who Appreciation Society, que é de onde o Chibnall saiu. E assim, você vê que era aquele bando de nerd de 40 anos de idade, achando que finalmente ia se vingar de tudo, entendeu? Com o Chibnall entrando. E que agora finalmente vai ser o fanservice do fanservice do fanservice.
Nossa, graças a Deus.
E não só isso, como você tem ele colocando a Jodie, ele dando vez para a minoria, ele acertando em cast, que nem voltando mesmo para It Takes You Away. Ele precisava de uma menina cega, ele procurou uma atriz cega. Semana que vem o Nikola Tesla, quem faz é um ator que é sérvio. Então, assim, ele tem esses casts corretos. Ele é, vou colocar entre 890 mil aspas, politicamente correto. Ele já avisou que não vai fazer fanservice. Ele tá fazendo a história que ele sempre quis fazer em Doctor Who. Hoje eu até estava vendo de novo o texto com a entrevista da Jodie no evento que teve em Nova York. Ela falando de novo que é o que ele quis fazer, era o que ele sempre quis fazer. Então, assim, não vai ter. O fanservice é dele, entendeu? O fanservice é dele. E ela mesma falando, tem coisa que tá assim, o negócio está montado desde a 11. Então, assim. Ah, porque, mas em Resolution ele ouviu a reclamações dos fãs. Não, ele não ouviu as reclamações dos fãs. Resolution foi gravado junto com o resto com o resto da 11.
Teve ele fez o negócio que ele queria.
Ele tá fazendo o que ele quer, que é o que ele sempre pensou em fazer. Então, assim, eu não assim, para quem tem medo de que a história de Gallifrey, do Timeless Child, vai fugir
do lore de Doctor Who, eu acho isso praticamente impossível. Entendeu? O que ele tá fazendo com consciência. É o que ele sempre quis fazer. É que assim, os caras, os nerdão 40 anos que mora no porão da mãe, achavam que ia ser a vez deles, e os caras caíram do cavalo. Então, assim, eu acho que o ódio primordial é pra cima do Chibnall. E eu tenho pra mim que ele se arrepende amargamente do que ele fez com o Pip Jane Baker, e que aquele karma, ele tá tentando transformar o karma ruim em karma bom.
Ai, mas é isso aí, gente. A gente já desviou total da conversa. Bom, a gente fala isso toda vez, né? Toda vez a gente reclama do nerd, mas sei lá, vai que um dia muda. É. Água mole, pedra dura, um dia muda.
Eu não sei se vocês assistem Doctor Who. Não sei se vocês assistem.
Não sabia,
Não sei se vocês assistem Rick and Morty, mas na última temporada. Né,
meu
nessa
Deus,
temporada,
outro que tem fã chato agora, do cacete.
Verdade. Não, então, na temporada de agora, teve um episódio dos mundos fascistas de Rick and Morty. E apareceu o Morty fascista falando: quero aventuras clássicas de Rick and Morty, aventuras. Em um momento, o Rick fala: tá bom, eu já sei o que você não quer. Fala alguma coisa que você quer, porque tá difícil, né?
Exatamente.
E o Morty fascista, que ficava gritando que queria aventuras clássicas de Rick and Morty, não tem ideia do que quer, cara. Entendeu?
Exatamente, assim.
E eu vejo esse fandom fazendo a mesma coisa, reclamando de tudo, reclamando do... Não é mais o que eu gostava. Cara, se você não propor alguma coisa, para de encher o saco e deixa os caras trabalharem, entendeu? Menos que você vá trabalhar alguma coisa, para de reclamar e deixa os caras trabalharem, deixa os caras terminarem o que estão fazendo. Depois a gente reclama, entendeu?
Foi que nem hoje o tio reclamando lá de que quem vai fazer a música do James Bond é a menininha lá, Billie Eilish, eu não sei falar. Que é a menina lá que vai fazer. Aí os caras estão reclamando, porque quem é essa menina? Aí alguém ainda tweetou: cara, eu não tenho culpa que você não ouve música.
Exato. Eu não escuto, mas eu sei que a menina já faz sucesso há um bom tempo, e eu acho muito legal colocarem ela na trilha de um filme icônico que nem o 007. Só que, mano, a gente viu a Adele também gravando. E olha que assim, a Adele já tava fazendo sucesso e já tava conhecida. E, obviamente, a maioria dos fãs de 007 também não conheciam ela. Os caras só querem reclamar. É só uma música, amigo. Não vai mudar o filme. Não vai mudar a trama do filme.
Aí os caras reclamando de: ah, não, mas é porque essa menina, quem é essa menina? Cara, assim, se você não ouve nada de novo nos últimos 20 anos do que teve na música, não é problema meu, é problema seu.
Exatamente.
Então, assim, você quer ouvir Shirley Bassey? Ótimo, eu acho a Shirley Bassey sensacional. Aí os caras falaram assim: vocês querem que a gente faça o quê? Ressuscite a... Sabe? Cara, não rola. Não,
vai fazer... O Elton John já fez a trilha sonora de 007, sabe? Tipo, ele já fez a parte dele. Deixa agora outros fazerem.
Ah, é difícil, sabe?
Vai saber. Bom.
Ai, porque uma menina de 20 anos que não tem nada a ver com Dr. Who, que não tem nada a ver com James Bond. Cara, a hora que eles colocarem uma mulher como James Bond, esses homens vão fazer o quê? Explodir o mundo, né?
Vão, vai acabar. Nossa. O mundo. Eu tô só pelas próximas, dos próximos capítulos.
Eu tô aguardando esse momento.
Eu tô aguardando esse momento com muito furor.
Eu tô muito
ansiosa.
Muito
expectativa.
Soltando fogos, vou guardar um champanhe pra isso.
Bom, gente, é isso aí. Tá vendo o episódio? Tá vendo? Não teve muito assunto. É um episódio que foi... ok. Foi um episódio ok. Não foi o pior episódio de Doctor Who que eu assisti, porque já vi piores, né? Sleep No More. Mas... vamos às notas. Renata, de 0 a 5, quanto você dá pra esse episódio?
3.
Mai?
Olha aí.
Foi alto, hein?
Foi.
Pra quem não gostou...
Pois é.
É 4.
Skyfall dar... dei 4,90 e alguma coisa, então é baixo.
4,2.
Eu vou dar 2,5.
Eita.
2,5. Eu não gostei tanto assim do episódio. Talvez se eu assistir futuramente sem sono, mais descansada, depois que a temporada acabar, no contexto da temporada, talvez eu mude minha nota, mas por enquanto é 2,5. Leandro?
Olha, eu vou de 3,5, porque eu gostei, mas assim, é um episódio mediano, é pra você só sentar e relaxar, entendeu?
É, foi o fillerzão desse começo de temporada, né? Aquele episódio filler, aquele que é só pra preencher espaço no slot lá da série. Alguém tem alguma consideração final sobre o episódio? Sobre o próximo episódio? O que vocês esperam?
Ansiosa, adoro episódios com personagens, com pessoas clássicas da história.
Olha, soltar a imagem do Tesla dentro da TARDIS, o meu hype está lá em cima.
Opa, aqui ó, energia aqui ó, lá em cima.
Ó, oh. Oh, eu vou levantar aqui, que, né, eu tenho a mesma ressalva que eu tive lá com a Ada no último episódio, sabe? Vai botar o Tesla, por favor, Tibnall, faz esse agrado aqui pro seu fã. Me diz por que o Tesla tá lá e por que especialmente o Tesla, sabe? Dá uma utilidade pra ele.
Mas é diferente do caso da Ada.
Da Ada.
A Ada foi colocada sem ser a Ada Lovelace.
É. Ah, o Nicolas
Tesla. Ele não, tá sendo anunciado.
O título do episódio é Nicolas Tesla, Night of Terror. Então, assim, ele é o personagem principal.
É tipo Rosa.
Tipo, Rosa, assim, ele é o personagem principal do. E tá muito engraçado que o título é tão grande que na BBC, no coisa da BBC só tá assim: Next, Episode 4. Não cabe o título, não cabe o título, não. Então, assim, ele é o personagem principal. É, então, assim, não vai ser diferente da Ada Lovelace.
Uh-huh.
E daí, não. Então...
E vai ter também quem vai ter o Thomas Edison. Né? Pra quem não sabe, eles eram grandes inimigos, assim, grandes rivais, grandes inimigos. Rola boato que o Thomas Edison até sacaneou o Tesla, né, em algumas vezes. Pra...
Não é boato, Tungomas. Não. Ele roubou o Tesla na cara de pau, assim.
É, então, isso aí.
E essa briga Tesla e Edison tá na moda, né? Já teve o filme agora com o Benedict Cumberbatch, agora já ia ter um outro filme também, agora Doctor Who trazendo de novo essa briga, voltou à moda esses dois. Mas assim, a foto do... Oh, e outra coisa, né? Descobriram finalmente aonde fica o guarda-roupa da TARDIS, porque tá todo mundo com roupa de época, né?
É, foi o que eu falei no primeiro episódio.
Aí acharam.
Acharam, finalmente, eu falei, eu acho, no primeiro episódio do podcast, que a doutora finalmente descobriu onde ficava o guarda-roupa da TARDIS. Ah, vamos aos merchans, então, né? Já que não temos mais o que falar desse episódio... Se você que tá nos ouvindo gostou do episódio, nos diga lá nas redes sociais. Dessa vez eu esqueci de colocar a interação com a galera. Desculpa, gente. Minha semana foi muito corrida. Não deu tempo. Mas diz aí pra gente, você que tá ouvindo nas nossas redes sociais, o que achou do episódio. E vamos aos merchans. Vamos às propagandas. Mai, muito obrigada de novo por aceitar, por estar aqui. Convidadíssima para o episódio 42 desse podcast. Diz aí, onde a gente te acha, etc, etc, etc.
Para quem quiser seguir o Obrigado Pelos Peixes no Instagram e no Twitter, é só seguir @obgpelospeixes. No Facebook, Obrigado Pelos Peixes, e o site obrigadopelospeixes.com. O podcast está meio parado, mas só dá uma procurada lá por Papo Vogon, para quem não conhece, quiser escutar os episódios anteriores. Só colocar Papo Vogon em todos os agregadores, no Spotify, e a gente tá lá falando várias coisas. E não esqueça, no Twitter, marca a gente, marca o Universo Who, marca a galera toda e poste Doctor Who em Brasil, hashtag Doctor Who em Brasil. Com Z, pros gringos prestar atenção na gente.
Exato. Renata?
Ah, quem quiser me seguir no Instagram é RenataStone80, no Twitter RenataStone, tem o Puxadinho da Tardes, P&T em letra maiúscula, e isso não é propaganda política, mas é principal que eu tenho que falar, a gente está gravando hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro, então se você estiver ouvindo no tempo contemporâneo, eu só tenho a agradecer a todo mundo que ajudou a subir a hashtag Dr. Who in Brasil. Obrigada, Jéssica, obrigada, Mai, obrigado os Pavão, obrigado às meninas do Love Dr. Who, Tainara, todo mundo por comprar a minha maluquice. Foi de a minha maluquice de, olha, vamos fazer isso acontecer. Depois de uma semana que o fandom tinha quebrado o pau bonito no Twitter, e ver todo mundo se unindo.
Eu estava lavando o cabelo e perdi essa treta. Depois da nossa live, você me explica.
Vocês não perderam nada.
Depois da nossa live, você me explica.
São 20 para as 10 da noite. A gente ficou até a hora que começou. A gente começou com a hashtag às 6 da tarde. Até a hora que começou o jogo do Corinthians. Até a hora que saiu o primeiro gol do Corinthians, era mais de 8h30 da noite. A gente ainda estava em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. A gente está com 6.300 tweets até agora. Então, assim, cara, de coração, obrigado mesmo. A gente vai tentar dar um jeito de fazer isso se concretizar. A gente conseguiu unir um fandom que é bem desunido. Tem gente do pessoal dos outros fandoms também. Já teve gente de fã de Lucifer que descobriu que o Tom Ellis está em Doctor, que participa de um episódio de Doctor Who e já começaram com: cara, se o Tom Ellis está, eu preciso assistir. Tudo bem que vai demorar pra cacete até chegar no Tom Ellis. Mas assim, vale a pena, entendeu? Afinal, é o Tom Ellis. Mas, cara, assim, de coração, eu não achava que fosse assim. Em meia hora nós chegamos em primeiro nos TT, nos Trend Topics. Só caímos com o jogo do Corinthians. E, cara, assim, do fundo do coração, eu acho que eu posso falar em nome de todo mundo, a gente vai tentar fazer o nosso máximo para isso se tornar realidade e a gente tentar... E a gente fazer uma com de Dr. Who no Brasil.
Leandro?
Bem, eu hoje não estive nessa celeuma do fandom, e também não estive no outro, então não tenho muito o que falar sobre isso. Mas me sigam lá no Twitter, @garnec3. Me sigam também no Instagram, que é a mesma coisa. Que, como eu disse na semana passada, eu faço uns cubos legal. E agora eu tô com um cubo novo, então essa semana eu devo postar várias fotos e é isso.
Faz pra vender, é isso?
Não, é porque assim, eu tenho vários cubos mágicos de diversos tamanhos diferentes e eu fico fazendo uns desenhos nele. E aí eu tiro foto porque eu acho divertido.
Ah, entendi. Não, entendi. Agora eu entendi. Eu fiquei, mas como assim ele faz cubo mágico? Mas tudo bem, deixa pra lá.
Às vezes eu até posto vídeo ensinando como fazer, assim, os desenhos, mas... Nem sempre eu gravo porque eu sou um esquecido. Mas eu vou começar a gravar mais. Como fazer os desenhos.
Tá certo. Galera, eu esqueci de fazer o merchanzinho do Universo lá no começo. Mas a mágica da edição vai fazer isso acontecer. Muito obrigada a você, né? Primeiramente, que ouviu nosso podcast até o final. E desculpa aí qualquer coisa. Se você gostou ou não do episódio, diz pra nós nas nossas redes sociais. Que são as seguintes. No Twitter e no Instagram, @universo_who, estamos por lá. Obrigada a você que, como a Renata falou, você que interagiu hoje com a hashtag Dr. Who in Brazil, Brazil com Z. Foi muito massa, obrigada aí a galera que colaborou com a hashtag, foi muito legal ver todo mundo falando. A Permac respondeu, acho que algum dos doutores responderam. A Globopay, tá, o estagiário da Globopay loucamente vendo a hashtag. Então, vale a pena aí tuitar, continue tuitando aí Dr. Who in Brazil, se você está ouvindo isso em janeiro de 2020. Se você não está, se você está ouvindo isso daqui, sei lá, 50 anos, Tweet aí, não sei que rede social vai existir. Use a hashtag Doctor Who Brasil pra ver o que acontece. É isso aí, galera. Ah, continuando nas redes sociais. Então vamos lá de novo. No Twitter e no Instagram, Universo Underline Who. No Facebook é só procurar por Universo Who. Estamos por lá. Abraço novamente. Eu gosto de falar desses heróis, da equipe nova que tá fazendo a legenda em português de Doctor Who aqui pra gente. E eu esqueci de mandar um abraço pro Toz. Eu não sei se você vai ouvir isso um dia, Toz. Muito obrigada por todas as legendas em português que você fez pra nós. Se não fosse você, eu acho que metade do fandom não existiria. E boa aposentadoria e nos vemos entre o tempo e o espaço aí. E é isso. Abraço pra todo mundo lá do Universo Who. E semana que vem voltamos com o episódio 42. Um episódio bem sugestivo. João, se você já estiver ouvindo esse episódio do podcast, saiba que da próxima capa do próximo episódio tem que ser especial. Muito obrigado por tudo, galera. Obrigado pela galera do Twitter que levantou a hashtag que a Renata criou. Obrigado a todo mundo que participou e até a próxima.
Tchau.